Agora, no Espaço Livre, nós vamos conversar com a enfermeira Ilvone Fontanella, que é coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde de São Cepé. Está conosco. Bom dia.
Bom dia.
Também conosco a técnica enfermagem Elisângela dos Santos. Bom dia.
Bom dia.
Bom, o nosso primeiro assunto dentro do Programa de Atenção à Saúde da Mulher é com relação, vamos começar pelo recado que a gente tem passado aos nossos ouvintes aí quase que diariamente, com relação à marcação de mamografias, né? Que estão disponíveis aí um número bem interessante, mas ainda não está tendo procura. Como é que pode ser feito esse processo então, Ilvone?
As pessoas que necessitam de mamografia ou têm a requisição da mesma em casa, ela pode procurar o ambulatório de clínicas, uhum. que a gente marca e encaminha. Uhum. Este mês, nós temos 150 mamografias disponíveis, uhum. e no momento estão faltando 50 para serem preenchidas e encaminhadas. Vai sobrar mamografias este mês. No mês de dezembro não teve mamografias porque o aparelho intestinal estragou, uhum. né? Por esse motivo que não foram realizadas. Então tem muito mais oferta do que procura. Sim. Aquela pessoa que necessita de mamografia, que tem risco na família, que tem necessidade de fazer ou que nunca fez, é só nos procurar mesmo sem
A requisição.
Uhum.
Né, então, vai... nesse mês, especialmente, como tem essa sobra de vagas, as mulheres que têm pedido e as que também não têm, mas que precisam, têm idade para isso, têm um histórico, como tu mesmo bem explicaste, né? Então, Ilvone, as mulheres podem se dirigir aqui. Esse exame já tem dia para ser realizado em Faxinal?
Tem. Ele pode nos procurar das 8 da manhã às 17 da tarde. Uhum. Nós temos 30 mamografias no sábado, dia 24, mais 30 mamografias no dia 26, mais 30 mamografias no dia 28, 30 no dia 29 e 30 no dia 30. Uhum. Né? Então, provavelmente, as do dia 29 e 30 não irão porque não terá pacientes, uhum. se não houver a procura.
Certo. Né? Agora, essa sobra não é sempre que acontece. A gente sabe que, às vezes, uhum. tem mais demanda, tem mais procura do que a oferta. Então, isso não quer dizer que fevereiro, março, outros meses tenha toda essa disponibilidade que está tendo agora, né?
Não, justamente tem mais oferta agora, porque no mês de dezembro o aparelho estava estragando. O ônibus sai daqui do ambulatório às 5h30 da manhã, levando 30 pacientes, e no momento que realizaram os exames, retornam uhum. para o ambulatório.
Bom, então já que a primeira é no dia 24, que é neste sábado já, né? Tem pouco tempo, então, para as mulheres agendar. Claro que essa já está agendada desses primeiros já. Vai ser agendada já mais para o final do mês, né? Mas é mesmo assim, é bom que procurem logo o serviço, podem vir aqui. O horário, então, é normal, né? Não tem horário reduzido em função do horário de verão. Das 8 às 17 horas as pessoas podem vir aqui, inclusive meio-dia. Que pode, né?
Sim, porque sempre tem profissionais aqui para atender durante... Uhum. Todo dia.
Uhum. Tá certo. Bom, vamos falar sobre um outro assunto. A gente vai falar sobre preventivos, que está acontecendo normalmente, mas vamos falar um pouquinho sobre os dados do ano passado, que a gente não fez esse levantamento com relação à coleta dos preventivos, esse trabalho aqui do ambulatório. A Elisângela vai falar pra gente, então, como fechou 2014 em questão de números de preventivos.
Assim, ó, a meta em função do ano passado, a gente superou, né? Não foi tão bom como a gente queria, né? Mas isso aí teve em função da gente estar com falta de profissional, às vezes férias das enfermeiras, a gente não teve o esperado, a gente uhum. esperava mais, né? Mas assim, ó, a gente fechou o ano de 2014 com 1.884 preventivos uhum. realizados, né? Tanto aqui do ambulatório como de todos os outros SFs. E a meta que nós tinha era superado o ano de 2013, que era 1.618. Aí, então, a gente superou, né?
Superou em 2014.
Em 2014. Uhum. Foi independente do que aconteceu, né? Dessa Sim. falta de profissional, foi um ano muito bom.
Pois é.
Mostra que as mulheres, elas estão ainda procurando, né? Uhum. Tem aquele receio de vir, às vezes elas têm medo, né? Receio de fazer o exame. ou porque, às vezes, agora, como a enfermeira aqui ela é bem acessível, a hora que chega, a gente corre de atrás, chega, quer saber, fez teu preventivo esse ano, agora, né, esse ano a gente espera dobrar, né, se possível, claro, esse número, né, em função de que a gente chegou, a gente pergunta, ah, já fez o teu preventivo, vamos fazer, quando é que fez? Uhum. Então, a gente espera...
Aumentar ainda em 2015.
Aumentar esse número.
Tem previstas algumas campanhas para este ano? Já tem alguma coisa concreta com relação a isso ou ainda não definiram, Ivone?
Concreta não, mas a gente na meta duas campanhas ao ano, provavelmente em maio e novembro.
Uhum.
E na Vila Bloch também, como não tem enfermeira, até o momento que não vem uma enfermeira, que o secretário não determina, eu estou indo lá uma vez ao mês a coletar.
Uhum.
Assim, na média de 20 preventivos cada vez que eu vou. Mais do que a técnica que me informou que a maioria das mulheres da Bloch trabalham durante a semana.
Sim.
Então, eu já estou planejando uma campanha, assim, no sábado... Uhum. Para fazer a coleta na Bloch o dia inteiro, para facilitar, porque são muito desassistidas via, né, todos os problemas na Bloch.
Certo.
Tem uma grande procura.
Uhum. Continua também nos ESFs esse atendimento de preventivos todo ano, ou tem agora nessa época uma mudança de horário, independente do ambulatório de clínicas, que continua fazendo sempre, né? Como é que está nos ESFs, tem notícias disso?
Eu sei que agora a maioria das enfermeiras estão de férias,
pois
né?
É.
Na 15, na Londres, a enfermeira está de férias, a enfermeira Clarissa está na Pontes.
Mas aí pode vir aqui fazer no ambulatório?
Pode. Não, eu não, assim, aqui eu não faço distinção. Nós procurando, a gente faz o preventivo. E nas unidades, cada enfermeira tem a sua rotina, né? Que o povo, primeiramente, deve procurar a sua enfermeira, a sua unidade, né? Mas na falta de enfermeiras ou algum outro problema, pode nos procurar que a gente realiza o exame.
Aqui no ambulatório de clínicas, esses exames são feitos diariamente? Tem dias específicos da semana? Como é que funciona?
Geralmente nas sextas-feiras.
Sextas-feiras.
E eu saliento, assim, que façam seus preventivos, os que coletaram em novembro já estão todos disponíveis, né, que podem procurar. Às vezes demora mais, às vezes menos, mas tem muito preventivo que chegou. Semana passada chegaram mais de 50 preventivos, então as pessoas procurem. Eu sempre oriento para procurar os preventivos.
Certo. O ESF Rural está tendo atendimento aqui? Como é que está a situação do Rural?
O atendimento é alguns dias no mês, né, mas não é feito preventivo aqui. A enfermeira não coleta aqui, sim nas unidades do interior.
Certo. Agora, se vem alguém do interior que não pôde fazer no ESF Rural, quer fazer o exame aqui e não coincidiu de ser a sexta-feira, vocês podem eventualmente estar fazendo esse exame fora da sexta-feira?
Fizemos. É só vir preparada, né? Como a gente sempre orienta, dois dias sem ter relação sexual, não fazer duchas intravaginais, não estar usando pomadas intravaginais, não estar no período da menstruação, né? E pode chegar e procurar e a gente coleta.
Tá certo. Bom, esse é um serviço que não para nunca, né? Além de outros atendimentos que tem, que é o atendimento à gestante, por exemplo, como é que está acontecendo nesse período?
No momento, a doutora Nayana está há 2 meses de licença-prêmio e quase que certeza que em fevereiro estará de férias. Doutor Luiz Armando está de férias agora no mês de janeiro, mas a cobertura das gestantes está sendo feita nos primeiros 15 dias, foi o doutor Daniel, e agora na segunda quinzena o doutor Roberto, 2 vezes na semana, até o retorno do doutor Luiz Armando, em fevereiro.
Aqueles testes rápidos de gravidez são feitos ainda aqui no ambulatório?
Sim. Qualquer dúvida que a paciente tenha, que a pessoa tenha, é só nos procurar que a gente realiza. Se estiver gestante, já fizemos o cadastro, já pedimos todos os exames. Né, e já agendamos a primeira consulta obstétrica.
Bom, se o caso dos obstetras, ginecologistas obstetras também estão em recesso, as puérperas também, obviamente, acabam tendo essa assistência pelos seus postos de referência, digamos assim?
Sim, nos postos de referência ou aqui mesmo, como eu falei, com o doutor Daniel, doutor Roberto, a gente marca os puerpérios se necessário.
Todo esse atendimento à gestante tem igual, independente dos obstetras não estarem presentes nesse período, né?
Sim, independente, só agendados até o final do mês, tranquilo.
Certo. Como é que tem sido, a Elisângela falava de números interessantes aqui, que as mulheres, de certa forma, estão procurando. A gente sabe que ainda faltam procurar mais. Esses números são todos pela rede de saúde pública, municipal, né? Fora aquelas que fazem seus exames de forma particular ou conveniada. Mas é importante se dizer, porque as mulheres têm, entre esses receios que a Elisângela mencionou, aquele medo de descobrir uma doença. Ah, eu não vou procurar doença. Não é essa a questão. A gente sabe que o preventivo é uma vez no ano e é justamente para prevenir. E eu sempre digo, não adianta se vai descobrir hoje ou daqui 5 anos. O problema é que quando descobrir não tem mais tempo de fazer nada. E um câncer de colo uterino, que não é só isso também que se detecta com preventivo, né, enfermeira? Mas digamos que se trate de um tumor, de um problema... Quando no início, as chances são enormes de tratamento e cura, né?
Sim, e a gente tem casos aqui, até levantei uns dados aqui para te mostrar, de uns 50 preventivos que a gente fez, o grande número que deu algum probleminha, mas todo tratado aqui no ambulatório, simples, com uma pomada, um comprimido, resolve o problema, que se este problema pequeno não for tratado, é que vai levar a uma lesão mais grave no futuro.
Exatamente, porque tem até alterações microbianas, coisas simples de se resolver, mas que, como bem disseste, vai agravar se não for tratado.
Sim, e acho que um problema, assim, uma alteração, uma lesão que aparece no preventivo... Né, são encaminhadas para Paraíso, como eu falei agora, que não temos ginecologistas, os pacientes são encaminhados a Paraíso facilmente. No mês de fevereiro agora tem 3 turmas que vão, a gente faz o cadastro, a gente chama e encaminha, e aqueles problemas que realmente cirúrgicos, a gente na média de 2, no máximo 3 meses, a paciente já está realizando todos os exames e a cirurgia,
se for o caso. Certo.
Por isso, então, Zizi, tão importante como fazer o preventivo é vir buscar, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre frisa, né? Vir buscar, terminou a enfermeira faz o preventivo, o doutor faz o preventivo, vem buscar. Porque às vezes, né, elas ficam, tem muitas mulheres que têm receio, eu não vou ir lá buscar porque eu estou procurando. Ou assim, muitas vezes elas dizem assim, se tiver alguma coisa, eles vão vir atrás de mim, né? Isso seguido acontece, a gente escuta muito elas falarem, né? Mas assim, claro que quando tem uma coisa que é muito grave, a gente sempre corre de atrás, a gente vai atrás, ou às vezes até vocês, a gente liga, chama pelo rádio. Só que assim, às vezes, que nem como tu disse, quando é coisas assim que pode ser tratada, vem conversa com a enfermeira, com o médico, então assim, são coisas que a gente não liga, né? Não costuma ligar. Então, assim, por isso que é tão importante que a gente frisa, vem buscar o teu exame. É tão importante como tu fazer, como tu saber o resultado, né?
Com certeza.
Salientando uma coisa que nós temos o programa dentro do preventivo, que é o programa Ciscolo. No momento que um preventivo der alterado, é feito um cadastro e um acompanhamento de preventivo de 3 em 3 meses... a 6 em 6 meses, até dar normal. Sim, e ter alta. Então, assim, nós temos a nossa técnica Claire, que é muito responsável por este trabalho, e ela chama as pacientes, por isso que quando aparecer para chamar alguém no rádio, a pessoa não se desespere, é porque está na hora de coletar o preventivo e a pessoa não compareceu, né? Então, realmente a gente não chama, mesmo sendo um programa grave, excepcionalmente a gente chama por algum motivo ou outro, mas a pessoa não se assuste quando a gente fala o nome do rádio, no rádio, que tem que vir porque deu alguma coisa. É algum procedimento nosso aqui que tem que dar sequência.
É importante, mas dá essa importância devida à questão, né? Que as pessoas realmente compareçam. A partir de que momento a mulher, então, já pode fazer, já deve fazer o seu preventivo?
A partir que ela começar a ter relações sexuais, né? Porque hoje é uma grande incidência de DSTs, né? Então, no momento que a mulher começar a relação sexual, independente da idade, pode começar a fazer o preventivo. E tem muitas senhoras que me dizem, ah, eu já tenho 60 anos, não precisa mais fazer. Mas não, a gente tem feito preventivos de senhoras de 60, 70, 80 anos e que dá alguma alteração. E que
independente de terem vida sexual ativa ou não, elas nessa idade têm que sim procurar o atendimento, né?
Sim, tem que procurar, sim.
Não importa a idade depois.
Não.
Bom, importantíssimos esclarecimentos, né, com relação a preventivos. Então, fora das campanhas, que as mulheres não esperem também só para as campanhas. É claro que as campanhas ajudam, né, Ivone, mas não precisa esperar.
Sim, a gente teve uma reunião com o pessoal da 4ª Coordenadoria, com o secretário de Saúde, semana passada, e foi bem salientada, assim, ó, que aquele número de preventivos não é a gente quer alcançar uma meta, não é alcançar a meta, o nosso objetivo. Porque aquela mulher que faz o preventivo todo ano, ela vem, ela procura, ela se cuida. A gente anda em busca, principalmente eu e a minha equipe, daquelas pessoas que não fazem o preventivo. Porque vem fazer um eletro, vem fazer uma consulta com o clínico, né? A gente já vai naquela conversa, e o teu preventivo? Ah, faz 12 anos que eu não faço. Ah, faz 5 anos que eu não faço. Né? Então, a gente orienta, busca, né? Para que façam o preventivo, salienta a importância. Ou, ah, eu moro lá no interior, então a gente orienta o preparo, venha, é só vir preparada e dizer, eu quero fazer o preventivo. Claro. Eu estando aqui, tranquilamente, eu faço.
Normalmente, o preventivo é uma vez no ano, né? Uma vez por ano se faz, quando se completa um ano, já se faz o preventivo. Mas há alguns casos pontuais em que se procura um pouquinho mais cedo, 6 meses talvez, né, Ivone?
Sim, esses são aqueles casos que eu te falei do programa Se Escola, que tem que ter, assim, de 3 em 3 meses, 6 meses, conforme indicação médica, tem que fazer a coleta para garantir que está tudo bem.
Certo. Ou aquelas pessoas que têm um caso dentro da família muito próximo, de uma mãe, de uma avó materna, que teve o câncer de colo uterino, a própria mama, né? Porque também são examinadas as mamas no momento do preventivo, né?
Sim.
Então, quando elas têm essa detecção de qualquer nódulo, problema nas mamas, a mesma coisa. Inclusive, nesses preventivos, se necessário for, se for algo muito evidente, já se encaminha a mamografia, né, Ivone?
Sim, sempre no preventivo também há pesquisa de que há quanto tempo não faz mamografia, tem feito, eu fiz, está em dia, está tudo bem, então está tudo bem, então se não fez há muito tempo, vamos fazer, passa-se as orientações todas.
É uma conversa completa, né?
É uma conversa completa, salientando que as mamografias, elas são determinadas, o local onde elas serão feitas pela 4ª Coordenadoria. Então, elas foram feitas em Agudo, em Santa Maria, agora já tem uns 2, 3 meses que são feitas em Faxinal.
Certo. Para essas mamografias, quem for vir marcar, então, as próximas mamografias, tem que trazer que documentos aqui?
Cartão SUS e identidade, preferencialmente.
Inclusive para fazer o preventivo?
Para fazer o preventivo também, os documentos. E salientando que a senhora que tem algum problema físico, ou que traga um atestado médico que não pode viajar, ou que tenha mais de 65 anos, são autorizadas no Hospital Santo Antônio. 20 mamografias mensais.
Uma coisa importante de se destacar é com relação ao cartão SUS. Tem pessoas que nunca utilizaram o Sistema Único de Saúde, mas pensaram, bom, agora eu vou utilizar o Sistema Único de Saúde, mas eu não tenho cartão. O cartão é algo que se faz na hora, é rapidinho, e eu acho ainda se faz lá no prédio do CAS?
No prédio do CAS, lá no prédio espelhado, como a gente diz, né? Pode procurar lá, são feitos na hora, né? O pessoal pode procurar. E assim, o que tem acontecido agora ultimamente, né, Ivone, nos preventivos, o pessoal às vezes tem aquele cartão SUS antigo, que não tem um código de barra. Então, assim, o pessoal atentar, esse pessoal que vem fazer o preventivo, que aquele que está sem o código de barra está dando inválido. Vai a Santa Maria, mas retorna novamente. Então, assim, ó, atualiza, porque às vezes é um cartão provisório. Sim. Mas, assim, quem deseja fazer, leva seus documentos. Identidade lá no prédio espelhado do CAS, faz na hora mesmo.
O Sistema Único de Saúde, ele é para todos, embora as pessoas digam assim, eu não sei se eu me enquadro, eu tenho convênio, eu tenho condições de pagar particular, mas o Sistema Único de Saúde, pelo próprio nome já diz, é único, é para todos, ou seja, qualquer um pode ter. E aí, para fazer o cartão, basta o quê? Só a identidade, levar no local?
Isso, a identidade, reportar a identidade e procurar lá o prédio do CAS.
É rapidinho, faz rapidinho. Na hora, né? É isso aí. Então, é importante que não tiver, tem que estar munido desses documentos, carteira de identidade e o cartão SUS, porque como o cartão SUS não tem a foto, é importante o documento com foto sempre, né? No momento desses exames. Algo mais que vocês queiram relatar ou lembrar o nosso ouvinte?
Também há casos que a paciente, eu trabalho, eu não tenho condições de viajar, eu tenho convênio, eu só queria requisição da mamografia, faço no hospital. É, também são casos que acontecem, a gente só dá a requisição, a paciente vai e faz a mamografia tranquila.
Ela tem que trazer esses documentos também para fazer a requisição?
Não, não. É só o pedido mesmo, uma conversa, né, que tenha a vontade de fazer, a necessidade, claro. E a gente dá o pedido,
certo.
Marca no hospital e faz.
Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós conversamos com a enfermeira Ivone Fontanella, que é coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Secretaria de Saúde, e também com a técnica em enfermagem Elisângela dos Santos.
Essa, então, foi a entrevista muito importante com relação à saúde da mulher, e nós, oportunamente, estaremos conversando novamente com elas, porque tem algumas informações com relação ao trabalho com as gestantes, mais específicas, para a gente falar num outro momento, e também falar sobre a ação que estará sendo realizada pelo Carnaval, né? Então, a Secretaria de Saúde, através do Ambulatório de Clínicas, está realizando aí uma ação bem importante também para isso. Mas com relação a esse assunto que a gente estava conversando há pouco na entrevista com a Ivone e com a Elisângela, inclusive essa entrevista foi gravada, e após a gente ter gravado algumas considerações importantes, elas pediram para que fossem feitas. Por exemplo, a questão da alteração, né? Quando ligam para uma paciente que teve alguma alteração quer dizer nesse trabalho de prevenção, não é... Não quer dizer que esteja com alteração no exame, no sentido de algum problema sério, não. É, às vezes ligam para prevenção mesmo, para chamá-las, né, para consulta, para esse acompanhamento. Não quer dizer sempre alteração que seja algo grave, é importante que se diga isso. Também outra coisa importante é as pacientes estarem sempre com os números dos celulares atualizados, né, gente? Tem muita gente que... trocou de celular, não atualizou, o pessoal às vezes não consegue contato, até para que elas possam ir buscar os seus exames quando ficam prontos, e o pessoal não consegue contato, porque às vezes o número de celular está completamente desatualizado. Então, essa é outra questão a ser, ter atenção aí das mulheres. Uma outra questão ainda é com relação a mamografias, que elas são indicadas a partir dos 40 anos ou para aquelas mulheres que têm um histórico familiar muito próximo da mãe, a avó materna, que tenham tido, né, algum problema de câncer de mama, por exemplo. Então, a mamografia normalmente a partir dos 40 anos. E tem mais um recado para quem fez as mamografias no USME ou no Protege. Teve em casos particulares assim... E o pessoal, infelizmente, a Secretaria de Saúde contatou para que pudessem essas mamografias do USME e do Protege enviarem para o Ambulatório de Clínicas para entregar às mulheres. Só que o sistema lá mudou, gente, e não tem jeito. Quem tem que retirar mamografias no USME ou no Protege vai ter que se deslocar para lá. Não tem como vir. Eles não fornecem mais para as secretarias municipais. Então, elas pediram para avisar isso também. Não é uma má vontade da secretaria daqui ou algo dos municípios. É um sistema que mudou e eles não estão mais enviando. Antes tinha até uma burocracia, tinha que ter um número lá que às vezes nem era informado para paciente, e aí não se tinha como buscar, como trazer para cá. Agora, então, definitivamente, eles romperam essa possibilidade e não estão mais enviando. Então, as mamografias que foram feitas no USME ou no Protege, tem que ser retiradas diretamente nesses locais lá em Santa Maria. Então, a gente sabe e elas reconhecem que é uma situação difícil para muitas mulheres que realmente não têm essa condição de se deslocar até lá, mas realmente também não tem outro jeito, né? As mulheres vão ter que pedir ou para alguém pegar para elas, alguém conhecido, se não puderem ir até lá, porque não estão mais fornecendo para as secretarias de saúde, né? Então, são algumas considerações que a gente faz nesse final da entrevista para reforçar também, né? E fazer o apelo para que as mulheres não deixem de se cuidar, não deixem de dispor de uns minutinhos, de algumas horas, então, até que saia e volte para o serviço, mas isso é uma vez no ano, gente. salvo aquelas mulheres que realmente estão em tratamento ou que têm um histórico familiar muito próximo, também no caso do câncer de colo uterino, fora esses casos que daí tem uma revisão mais periódica, é uma vez no ano para se fazer, tanto o preventivo quanto a mamografia. Então, tem que estar atentos para isso, porque não adianta deixar as coisas acontecerem. Ah, mas eu não vou procurar doença. Gente, por favor, se não procurar e ela tiver que aparecer, vai aparecer igual sem procurar. Só que a diferença é que quando você descobrir, já vai estar aí sem condições de tratamento. E como as gurias disseram ali, bem disseram na entrevista, tudo que é descoberto no início, gente, tem uma chance enorme. Não dá para dizer 100%, porque nada existe 100%. Mas de mais de 99% de cura. Com tratamento simples, básico, sem a necessidade de intervenção. Por exemplo, o pessoal que já pensa no pior, digamos assim, não se tem, às vezes, nem a necessidade de entrar para tratamentos mais agressivos, como uma quimioterapia, radioterapia. Se resolve logo no início, sem contar que aquelas alterações celulares simples que são detectadas pelo preventivo podem evoluir para algo mais sério se não for tratados também. Então, por que não dispor de um tempinho, uma vez no ano? É tão simples, é fácil, é rápido, é indolor. O que mais demora nesses exames de preventivo é a conversa, porque o exame em si é muito rápido. O que demora mais é a conversa, é esclarecimento de dúvidas, né? Naquele momento em que a mulher tem que realmente buscar essas informações com o médico, com a enfermeira que está atendendo. Então, vamos deixar tabus e pré-conceitos de lado e vamos cuidar da nossa saúde. Afinal de contas, tem que estar em primeiro lugar.